Projeto de Resolução 6410 resolve recomendar ao Governo Regional dos Açores que diligencie no sentido de alargar a abrangência do cartão interjovem aos jovens açorianos até aos 35 anos de idade, inclusive, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, esta proposta do CDS-PP, de projeto de resolução, tem em conta que a região autónoma dos Açores, e à semelhança do que acontece no país, atravessa uma crise grave económica, financeira e social, e que tem levado a um aumento da taxa de desemprego, sobretudo na faixa etária jovem, bem como a um aumento do êxodo de muitos jovens açorianos. Assim, considerando que compete ao Governo Regional dos Açores criar condições necessárias e suficientes para estimular a fixação de jovens na região, considerando também que o Governo Regional tem desenvolvido um conjunto de medidas no sentido de facilitar a mobilidade dos jovens açorianos interilhas e dentro do quadro europeu, considerando também que um dos instrumentos vigentes que facilita essa mobilidade, em particular por via marítima, é o cartão interjovem, que merece, aliás, atualmente, o reconhecimento por parte dos jovens açorianos, principalmente com o intuito de potenciar o turismo jovem nos Açores, e considerando que, dadas as circunstâncias em que nos encontramos, é cada vez menor o número de jovens com capacidade financeira para potenciar um fluxo de turismo interno nos Açores, considerando também que um dos fundamentos para o estabelecimento do contrato-programa entre o Governo Regional dos Açores e as Pousadas da Juventude dos Açores S.A. para promover a gestão de cartão interjovem se prende com a necessidade do mesmo evoluir nas suas diversas componentes, passando a ser mais abrangente, propomos que se alargue o âmbito da aplicação do cartão interjovem, visando abranger os jovens até aos 35 anos de idade, inclusive em todas as suas valências. Isto porque, por ser este escalão, por o escalão etário dos 29 aos 34 anos, ser aquele que tem sofrido mais com o desemprego, e que reformule o protocolo estabelecido com a SATA, que criou o cartão interjovem, mantendo assim a redução de 50% sobre a tarifa de residente nas ligações aéreas interilhas, no sentido de assegurar que essa tarifa promocional normal garanta o direito à reserva de lugar nas condições que vierem a ser definidas pela SATA.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Cláudio Almeida tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, o Cartão Jovem Europeu, inicialmente, foi pensado, produzido para os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 26 anos de idade. A União Europeia tem tido uma forte aposta no âmbito de incentivo e apoio à juventude europeia, ao fomento de emprego, à mobilidade jovem e ao turismo jovem. No ano de 2009, a União Europeia alargou a idade do cartão jovem europeu para os 30 anos. Desta forma, para as instâncias europeias, 30 anos é a idade definida como idade limite para o acesso a iniciativas públicas destinadas a jovens. Nos Açores, foi criado o cartão interjovem, por forma a fomentar a mobilidade dos nossos jovens na nossa região. Uma política de mobilidade jovem não se pode única e exclusivamente resumir ao cartão interjovem. É preciso mais, como é óbvio. No entanto, o cartão interjovem é apenas um pequeno incentivo à mobilidade dos nossos jovens, fomentando a troca de experiências e o conhecimento pela diversidade das Ilhas dos Açores, tornando-os cúmplices no desenvolvimento da nossa região. Ao longo dos anos, o cartão interjovem sofreu diversas alterações, nomeadamente o preço a pagar pela viagem final. Inicialmente, após a aquisição do cartão, as viagens passaram a custar única e exclusivamente 1 euro. Posteriormente, a tarifa por viagem foi alterada para 5 euros por viagem. Atualmente, segundo os dados do site da RIAC, o custo é de 7,5€. Mais recentemente, a SATA, em parceria com o cartão Interjovem, criou condições especiais para os passageiros com idades compreendidas entre os 3 e os 31 anos, que prevêem descontos de 50% nas viagens entre as ilhas dos Açores e 20% nas viagens para a Europa. Para isso, o passageiro tem que ser detentor do cartão Interjovem, as reservas não têm confirmação de lugar, o cliente fica sujeito à disponibilidade de lugares no dia do voo, são permitidas alterações de reserva, a tarifa não é reembolsável, o passageiro tem direito à franquia normal de bagagem permitida segundo o que está no site da SATA. Nas viagens para a Europa, todos os portadores do cartão Interjovem têm um desconto sobre qualquer tarifa nas rotas europeias. No entanto, os descontos não se aplicam em viagens entre os Açores e Portugal continental, que supostamente é onde existe o maior fluxo de passageiros jovens, na sua maioria estudantes, dos quais muitas famílias fazem muitos sacrifícios para que os seus filhos possam completar os seus estudos. Desta forma, importa também perceber quantos jovens no último ano, por exemplo, viajaram na SATA ao abrigo dos termos deste cartão Interjovem, bem como no transporte marítimo de passageiros. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhores e senhores membros do Governo, o CDS-PP, com este projeto de resolução, pretende alargar o âmbito da aplicação do cartão Interjovem, visando abranger os jovens até os 35 anos de idade, inclusive em todas as suas valências, e que o Governo Regional reformule o protocolo estabelecido com a SATA que criou a tarifa Interjovem, mantendo a redução de 50% sobre a tarifa de residente nas ligações aéreas interilhas, no sentido de assegurar que essa tarifa promocional normal garante o direito à reserva de lugares nas condições que vierem a ser definidas pela SATA. O PSD apoia esta iniciativa do CDS-PP. É uma iniciativa equilibrada, é uma forma equilibrada de ajudar os nossos jovens, porque achamos que, de facto, é uma forma de contribuir para o combate às dificuldades financeiras, porque passam diversos jovens e famílias jovens na nossa região, dificultando-os na sua mobilidade interilhas. É preciso não esquecer que, atualmente, temos as maiores taxas de desemprego já alguma vez verificadas na história da nossa autonomia política-administrativa, nomeadamente nas faixas mais jovens, atingindo os 39,6%. Sendo que cada vez mais a juventude encontra-se em sérias dificuldades, com poucas capacidades financeiras e poucos recursos que as possibilitem na sua mobilidade. Por outro lado, com a desertificação de algumas das nossas ilhas, trata-se de facto de uma boa forma para fomentar a fixação dos jovens na nossa região, dando-lhes boas acessibilidades a baixo custo e boas condições de mobilidade. Podemos afirmar que trata-se igualmente de facilitar a mobilidade e o turismo jovem dentro da nossa região, fazendo com que os nossos jovens possam conhecer a nossa realidade e a realidade de cada uma das nossas ilhas, trocando experiências e fomentando o intercâmbio cultural e juvenil. Não podemos é ter um peso e duas medidas. Se existe, por exemplo, uma série de programas do fomento ao incentivo e ao empreendedorismo, como o caso dos CIDERS, o Empreendo Jovem, entre outros, que considera de facto a idade de um jovem até aos 35 anos, mesmo como é exposto no projeto de resolução em que refere que os Conselhos Municipais de Juventude que leva como idade limite um jovem os 35 anos, assim faz também sentido que o cartão interjovem possa ser expandido até os 35 anos de idade. Desta forma, o PSD irá votar favoravelmente esta medida a bem da juventude açoriana.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Marta Couto, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O cartão Interjovem, quando foi criado, tinha objetivos perfeitamente delimitados. E o principal objetivo de todos era, de facto, como bem disse o Sr. Deputado Cláudio Almeida, o fomento da mobilidade jovem. Dentro desse fomento de mobilidade, o que se pretendia, de facto, era que os nossos jovens conhecessem as suas ilhas, todas elas, nas suas mais diversas vertentes, a sua cultura, o seu ambiente, no fundo também que criassem laços entre si, entre os jovens de todas as ilhas. Visava também possibilitar a jovens de uma determinada faixa etária e que ainda não tivessem autonomia financeira, no meio de jovens que também a detinham, a possibilidade de, em meios de forma mais vantajosa, poderem mover-se entre as ilhas. E é isto que é o real objetivo do cartão interjovem, é o turismo jovem. Temos que olhar para o cartão interjovem como tendo este principal objetivo. E é aqui que encontramos o primeiro problema com a proposta do CDS-PP. A proposta do CDS-PP desvirtua aquilo que é o objetivo principal do cartão interjovem. Temos aqui um instrumento de mobilidade jovem, não um instrumento de fomento económico puro e duro. É um instrumento dirigido exclusivamente ao turismo jovem. Oferece também um conjunto de vastos benefícios que foram negociados com cerca de 300 parceiros. Parceiros esses que, em virtude desta proposta, ver-se-iam obrigados a renegociar ou a repensar todas as condições que levaram a que aderissem ao cartão interjovem. E uma dessas condições era claramente o limite dos 30 anos. Aquilo que se prevê, efetivamente, é que com o alargamento do cartão interjovem até aos 35 anos haja uma perda de aderentes na ordem dos 70% a 90%. Haverá uma redução larga de benefícios que serão dados aos jovens que hoje usufruem do cartão jovem, porque também este alargamento, este aumento, implica custos para os aderentes do cartão, que a ele podem naturalmente não querer continuar a fazer parte. Depois, outra questão que se põe, que aqui foi colocada também pelo Sr. Deputado Cláudio Almeida, é a uniformidade da idade. É uma questão com a qual temos que ter cuidado, porque cada caso é um caso. O cartão interjovem foi criado para jovens até aos 30 anos. O empreendimento jovem, que aqui tanto falam, foi criado para jovens até aos 35 anos, porque os objetivos do empreendimento jovem são diferentes dos objetivos do cartão interjovem. De qualquer modo, também o Sr. Deputado, referindo-se ao empreendimento jovem, como se referiu na sua proposta, também não referiu que o empreendimento jovem também pode ir até aos 40 anos, consoante com certas condições. Temos também os programas da agricultura, que vão até aos 40 anos, porque aí está, as condições, os objetivos são diferentes. Cada caso é um caso. Não podemos uniformizar tudo aos 35 anos, nem está legalmente determinado em lado nenhum que a idade máxima para qualquer programa são os 35 anos. Depende dos objetivos que se pretendem alcançar com cada programa, cada sistema de incentivos, cada iniciativa. E também temos aqui uma questão que é a questão principal, que é a questão da responsabilidade. Este alargamento até aos 35 anos irá implicar para os parceiros do cartão interjovem um aumento de custos tremendo e que será incomportável. Justifico, sim, senhor. No caso das tarifas aéreas, a reformulação da tarifa aérea até aos 35 anos irá implicar uma perda para a SATA no valor de quase 2 milhões de euros. 1,7 milhões de euros. No caso das companhias de transporte marítimo, este alargamento de idade irá causar um custo no valor de 500 mil euros. 500 mil euros. Isto não é falso, são contas reais. Portanto, a questão é saber se os senhores se querem responsabilizar, já que estão tão preocupados em sobrecarregar as pessoas, o erário público, já que estão tão preocupados em não sobrecarregar mais o erário público, se os senhores estão dispostos a responsabilizar-se por uma proposta que trará uma maior sobrecarga às empresas de transporte marítimo e aéreo. O PS não está disposto a responsabilizar-se por isso. O PS não pode aprovar esta proposta por uma questão de responsabilidade. Não podemos aceitar uma proposta que implique este tipo de custos, que diminua largamente a atratividade do cartão, que reduz benefícios, tornando-o assim uma forma, aliás, contrariando aquilo que o seu deputado até pretenderia com esta proposta. Deste modo, a bancada do Partido Socialista irá votar contra a proposta apresentada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, relativamente à questão da definição de jovem e dos programas específicos, que é evidente que há objetivos específicos para vários programas, de facto, o jovem é apenas um conceito. Conceito este que evolui ao longo do tempo, de tal forma que se tem até alterado o conceito de reforma. Vamos reformar todos mais tarde, como sabemos, e, portanto, a terceira idade, o conceito também se altera e os conceitos são mutáveis. O que acontece é que parece-me ser contraproducente termos diferentes definições de jovens que cumprem e que pretendem atingir quase os mesmos objetivos. Por exemplo, nos Conselhos Municipais de Juventude são dos 18 aos 35 anos, o Empreende Jovem dos 18 aos 35 anos, o Pró-Rural para os 35 anos, a Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade vai até aos 40 anos, etc, etc. Ora, vamos às questões que poderiam ser críticas e que têm a ver, de facto, com a autonomia financeira ou não autonomia financeira dos jovens. Ora, quando nós entramos com o escalão dos 29 aos 34 anos, há apenas um crescimento de 8% da população. Ora, mas se compararmos o que acontece com os censos de 2001, nós tínhamos, hipoteticamente, 25% da população açoriana que podia ser atingida ou abrangida pelo cartão interjovem. De acordo com os censos de 2001, o que nós temos é que decresce a população dos 15 aos 24 anos e, portanto, o que acontece é que há menos beneficiários de cartão interjovem neste momento, de acordo com os censos de 2001, o que implica que temos uma redução de potenciais utilizadores desse cartão. Se considerarmos o acréscimo que há no escalão acima, que vai até aos 35 anos, o que acontece é que há um acréscimo percentual de apenas 3% da população. Ou seja, mas também reparemos noutra coisa, que são as condições que existem neste momento e que no passado não havia, e que é o aumento do número de lugares disponíveis nos aviões da SATA. O número de lugares disponíveis nos barcos que estão aí e que ultrapassa largamente esses 3% que sobe relativamente à população jovem que poderia usufruir do cartão interjovem em 2001. E, portanto, eu não percebo como é que se gastam 2 milhões de euros por ano. Porque, de facto, o que acontece é que nós temos, de passarmos 2007 para 2012, de uma taxa de ocupação da SATA de 66% para uma taxa de ocupação 56%. Acontece também que é na taxa, no escalão etário, dos 24 aos 29, que há a maior taxa de desemprego na região. Ou seja, é nesse escalão etário. E a senhora vai-me dizer que essa gente tem autonomia financeira. Tem. Os pais têm autonomia financeira. Os pais e os avós que têm que garantir a alimentação desses casais jovens que não têm emprego e que não têm possibilidades de ir conhecer novas realidades e, portanto, é necessário alterarmos os objetivos do cartão jovem. Não é só para passear, é para conhecer, é para estabelecer, de facto, amizades e para dar sentido à coesão territorial que não temos. Não percebo essa postura do Partido Socialista, porque, de facto, não há números que justifiquem estes acréscimos. O que acontece é que sempre que há uma alteração, implica alterar as regras, implica fazer novas negociações. Agora, não há argumentos económicos para justificar um chumbo desta natureza.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu devo dizer que a grande novidade em relação a esta matéria é de facto, porque em termos de comissão o Governo não fez chegar, certamente porque não lhe foi pedido, estes dados, mas eu gostava de perceber que variáveis foram tidas em consideração para que a senhora deputada Marta Couto chegue à extraordinária verba de quase 2 milhões de euros. E, portanto, eu queria que me descrevesse as variáveis para saber como é que chega a um valor desses, que é um valor que eu, desde já, tenho muitas dificuldades em perceber como é que a senhora deputada chegou a esse valor. Portanto, aguardo esse esclarecimento.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Cláudio Almeida tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Fico com a sensação que o Partido Socialista e a senhora deputada Marta Couto têm uma visão reduzida daquilo que deve ser o plano para o cartão interjovem. Aliás, quando a senhora deputada refere aqui que vem desvirtuar o inicial do cartão interjovem, digamos que então não pensem em evoluir, não querem contribuir, digamos, para a mobilidade dos jovens, para a economia da nossa região, porque mais do que um instrumento de mobilidade e do turismo, o cartão interjovem também deve ser e tem de ser um estímulo para a iniciativa dos jovens e a sua mobilidade enquanto jovens e não só virado e destinado para o turismo. Ou seja, deve ser mais do que isso, mais do que mobilidade, deve ser para contribuir para a fixação dos jovens nas ilhas, deve contribuir para que possam, por exemplo, jovens que estejam a residir e a trabalhar em determinadas ilhas, possam, aos fins de semana ou durante a semana, irem a casa visitar os familiares. Tem que ser mais do que isso, mais do que mobilidade e turismo. O cartão interjovem tem que abrir portas e o Partido Socialista tem que abrir a sua visão em relação a isso. A senhora deputada Marta Couto referiu aqui que obrigava à renegociação das condições com os parceiros do cartão interjovem. Mas isto é a obrigação do Governo, é renegociar as condições com todos os anos, renegociar as condições com os parceiros do cartão interjovem. Tem que pensar anualmente, porque todos os anos, como sabem, a economia apresenta novos estímulos e diferencia-se de anos anteriores. E mais do que isso, a senhora deputada refere aqui, por exemplo, que haveria uma perda dos parceiros entre 70% a 90%. Com que base é que a senhora deputada refere isto? Já agora fico com curiosidade. Com que base é que a senhora deputada refere isso? Será que já os consultores já fez um estudo de mercado para perceber? Ou o Partido Socialista não faz estudos de mercado, nem o Governo? Mais do que isso, senhora deputada, devo dizer que, e aliás, reforçar aquilo que o senhor deputado Paulo Estevão referiu aqui, também com que base é que a senhora deputada refere que vai haver percas na ordem dos 2 milhões de euros para a SATA? Com que base é que a senhora deputada refere aqui que vai haver perdas na ordem dos 500 mil euros para os transportes marítimos? Se o próprio, por exemplo, o próprio projeto de resolução refere aqui, por exemplo, no segundo ponto, refere o seguinte, reformula o protocolo estabelecido com a SATA, que criou a tarifa interjovem, mantendo a redução de 50% sobre a tarifa de residente nas ligações aéreas interilhas, no sentido de assegurar que esta tarifa promocional normal garanta o direito à reserva no lugar nas condições que vierem a ser definidas pela SATA. Nas condições. Portanto, os senhores, a SATA pode muito bem estabelecer condições para que se ponha em prática e se garanta esse direito à reserva. Aliás, como a própria SATA faz, por exemplo, com as tarifas promocionais, que colocou no mercado um determinado número de tarifas promocionais, para que as populações e quem quiser andar de transporte aéreo possa comprar e já sabe quantas é que tem, quantas passagens aéreas tem disponíveis para adquirir. Deixo essas questões aqui à senhora deputada, porque de facto gostávamos de tentar perceber com que base é que foram feitas essa sua argumentação para também podermos ficar elucidados. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Senhores e senhoras deputadas, senhores membros do Governo, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda irá, obviamente, votar favoravelmente a resolução do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas gostaria de fazer uma breve observação. Não deixa de ser, digamos, peculiar que, logo no primeiro considerando, surjam conceitos como crise económica, financeira e social, desemprego, elevadas taxas de desemprego, imigração jovem, inclusive até no segundo parágrafo fala-se numa medida que poderá estimular a fixação de jovens na região. Quem olha para todos estes considerantes sem olhar e sem ter em conta a sua designação e a sua parte resolutiva, até parece que vai nascer daqui uma resolução que irá resolver todo o problema, toda a crise económica, financeira e social da região, todo o desemprego e, inclusive, até vai, quem sabe, evitar a migração jovem. Eu estava à espera de algo mais ambicioso, mas não deixa de ser pertinente a parte resolutiva, porque vai, de facto, promover a coesão territorial, isso sem dúvida. Agora, estranho é os considerantes que me parecem demasiado ambiciosos para a parte resolutiva, mas, de qualquer maneira, vai merecer o voto favorável da representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Olha só mais uma dica. Porquê é que se fala... Sim. Porquê é que se fala tanto em aviões, em barcos e pouco se fala de autocarros?
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Couto tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Atendendo a que a faixa etária entre os 30 e os 35 anos representa 34% da procura total das tarifas da SATA, estima-se que a procura por esta tarifa mais barata que se geraria com a aprovação desta recomendação diminuiria a procura naturalmente da tarifa normal que uma pessoa com autonomia financeira poderia recorrer. Logo, este produto mais barato teria uma procura de cerca de 73 mil passageiros, representando isto uma diminuição de receita, no valor de 1,7 milhões de euros. É fazer a conta. Sr. Deputado Cláudio Almeida, o senhor diz que nós temos uma visão reduzida do cartão jovem, que é um instrumento de mobilidade jovem, que não é um instrumento de política social, é de mobilidade jovem. Que nós temos uma visão reduzida do cartão interjovem. Pois nós temos a mesma visão que o cartão jovem que existe no continente. Temos a mesma visão dos cartões jovens que existem pela Europa fora. Não é visão reduzida nenhuma. E pouquíssimos deles têm 300 parceiros. Muito se trabalha com este cartão jovem, muito se faz com este cartão jovem. Visão reduzida só se for a sua. Não é esta.
Muito bem. É sim, não. Muito sim.
Um sorriso. O senhor não merecer e adulto. Um sorriso. Espero que tenha respondido às vossas questões. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor secretário regional da Educação, Ciência e Cultura. Pode intervir, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo.
Este projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda o alargamento da abrangência do cartão interjovem aos jovens açorianos até aos 35 anos, inclusive, é à primeira vista uma iniciativa generosa, que de resto já mereceu aqui muitos elogios dos partidos da oposição, mas que padece de uma intenção populista que, de resto, é apanágio de muitos partidos que são capazes de assumir na oposição medidas que nunca seriam capazes de tomar se fossem governo. Mas recordemos um pouco da história, Srs. Deputados. O cartão Interjovem foi criado para facultar o acesso às locações marítimas e aéreas aos beneficiários e aos benefícios daí decorrentes, como de resto já foram salientados aqui pelo Sr. Deputado Cláudio Almeida e pelo Sr. Deputado Mata Corte, à população jovem que, em razão da idade, ainda não dispõe de recursos financeiros próprios. Atualmente, o cartão Interjovem tem mais de 200 parceiros comerciais, cujos protocolos foram estabelecidos com base numa abrangência de público com máximo de 30 anos de idade. O projeto de resolução do CDS-PP recomenda que o âmbito de aplicação do cartão abranja a população até aos 35 anos, inclusive, em todas as suas valências, como também já foi reforçado aqui pelo Sr. Deputado Félix Rodrigues, ou seja, envolvendo os mais de 200 parceiros atuais. O mesmo projeto recomenda que se mantenha, como uma dessas valências, a redução de 50% sobre a tarifa de residente nas ligações aéreas interilhas operadas pela SATA, com garantia de direito à reserva de lugar. Em nenhum dos dois pontos do projeto de resolução, os seus autores fazem qualquer restrição de época do ano ou de operadores, antes acentuam em todas as suas valências, ou seja, a utilização pelos cerca de 23 mil cidadãos que, de acordo com os censos que Vossa Excelência referiu, Sr. Deputado, mas disse que consultou, mas não referiu aqui, dos cerca de 23 mil cidadãos que atualmente se encontram na faixa etária dos 30-35 anos, do cartão Interjovem em todas as suas valências e junto dos atuais 200 parceiros. No entanto, e é bom que se recorde, no dia 30 de novembro de 2011, em sede de debate nesta Casa de Plano e Orçamento para 2012, o Sr. Deputado Artur Lima, primeiro subscritor deste projeto de resolução, afirmou o seguinte, e vou citar. Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe que o Governo Regional institua uma tarifa aérea promocional nas ligações interilhas destinada aos jovens portadores do cartão Interjovem, correspondendo a 50% do desconto sobre a tarifa de residente. Estas tarifas vigorarão durante a época baixa, representando assim um potencial crescimento do turismo interno nos meses de maior quebra de procura externa. Ou seja, os seus deputados achavam que isto só devia acontecer na época baixa. Agora, não só aumentam o leque dos beneficiários, como obriga ao ano inteiro. É verdade, Sr. Deputado, é o que está aqui e no projeto de resolução não fala em época baixa e, portanto, devem ter hesitado alguma coisa. Ou seja, o Sr. Deputado, que há pouco mais de 2 anos propunha uma tarifa aérea promocional associada ao cartão Interjovem para vigorar apenas, e estou a repetir para que conste, durante a época baixa, entendo agora que a mesma deve vigorar durante todo o ano e para um público muito mais vasto. Os seus deputados proponentes não fazem qualquer referência à condição económica dos portadores do cartão Interjovem e, por isso, beneficiários das regalias a ele associadas, pelo que recomendam que, por exemplo, um médico, um advogado, um empresário de sucesso, um professor, um deputado com menos de 30 anos, de 36 anos de idade, porque é 35 anos, inclusive é aquilo que os senhores propõem, usufruam de benefícios que, na sua origem, foram pensados e instituídos para jovens até aos 30 anos de idade, que ainda não dispõem dos meios financeiros próprios. Mas passemos algumas das consequências práticas de tal medida, caso viesse a ser aprovada, e naturalmente estamos a falar de projeções. Teríamos um aumento do universo de potenciais beneficiários na ordem dos 23 mil novos utentes do cartão e das respectivas valências, sem distinção de qualquer tipo para além da idade. Este aumento de abrangência implicaria um aumento de custos a suportar pelo Orçamento da Região, e agora vou dizer, referir-me ao Orçamento da Região e relativamente às viagens marítimas. Implicaria um aumento de custos a suportar pelo Orçamento da Região na ordem dos de 500 mil euros por ano. E como é que se fazem essas contas? Atualmente, nós sabemos quantos passageiros, com as idades que estão previstas, circulam, e sabemos quanto é que pagam e sabemos qual é a diferença que o Orçamento da Região paga à empresa para compensar essa redução. Mesmo considerando que apenas de todas as pessoas que têm o cartão Interjovem, é cerca de 30% aqueles que de facto utilizam nestas viagens, portanto já não falaria da totalidade dos 23 mil cidadãos entre os 30 e os 35 anos e os 36 anos, incluindo os 35, que existe atualmente na região, já me referiria apenas a 30%. Se considerarmos a diferença que a região paga atualmente, que é cerca de 46 euros por cada bilhete, se multiplicarmos e fizermos uma projeção, e eu saliente, estamos a falar em projeções, estamos a falar só para as viagens marítimas, na ordem do 500 mil euros por ano. Implicaria, por isso, é necessário fazer-se estudos a sério, que considerem todas as variáveis para que se possa tomar uma decisão que não seja meramente a decisão. E como há pouco alguém dizia, suponho que do senhor deputado do PSD dizia aqui que é muito fácil fazer promessas com o dinheiro dos outros, pois muito bem, de certa maneira o que é que está aqui a acontecer? O CDS, e pelos vistos os outros partidos da oposição concordam, está a propor que se aumente regalias a pessoas que eventualmente não precisam delas, mas à custa do Orçamento da Região. Senhores deputados, imaginem, por exemplo, um casal que com 34, 35 anos podem ter, suponhamos, 3 filhos com 8, 9, 10 anos. Essa família de 5 pessoas pode viajar pagando 7,5 euros, entre interilhas de barco. E, portanto, vamos fazer. E agora, essas pessoas podem ser altos funcionários, podem ser pessoas muito bem pagas, mas só porque têm menos de 35 anos já é o beneficiado disto. Acha justo, Sr. Deputado, acha justo? Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que também concorda, acha justo que todo o povo anda a pagar para que, eventualmente, pessoas que não precisem deste benefício venham a ter? Senhoras e senhores deputados, pensem um pouco nesses números. O Sr. Deputado Félix Rodrigues também há pouco citou números dos censos. Eu quero referir-lhe que em 2012 houve 1.835 viagens aéreas com desconto. Em 2013 houve 2.775. Portanto, ao contrário do que diz, não estão a baixar os utentes em geral do cartão Interjovem. Possivelmente há uma descida na utilização das viagens marítimas, mas nas viagens aéreas está a aumentar, o que também corresponde ao outro custo, esse sim, suportado pela SATA, e que é preciso contabilizar, mas que já existem projeções e que já foram referidas. Enquanto a SATA vende estes bilhetes com 50% de desconto, e agora com aquilo que os senhores querem, que é o aumento da abrangência da população, mais o direito à reserva de lugar, o que implica que a SATA perca lugares que seriam pagos integralmente ao preço de residentes para os vender. Não, senhor deputado, se houver reserva de lugar, esses lugares não podem ser vendidos ao outro. Não, senhor, eu sei ler e sei ler o que é, por acaso, não, senhor deputado, leia o que escreveu aí. Porquê? o Sr. Deputado diz, está a chamar a atenção para o facto em condições de negociar com a empresa, então acha que a empresa, qualquer empresa, ia negociar nessa base, em que ia perder passageiros? Poderíamos ter uma quebra de passageiros pagantes da ordem de uma quebra de 73 mil para 45 mil. Sr. Deputado, é muito bonito, é muito demagógico vir fazer esse tipo de propostas aqui. Agora, faça as contas, e se é uma pessoa, como eu considero que é, honesta, faça as contas e depois verifique o que é que isso pode ter de implicações para não só para as empresas que participam, e eu não referi, todas as outras empresas que atribuem descontos aos portadores deste cartão. Portanto, teríamos que contabilizar tudo isso para depois podermos tomar alguma decisão nessa matéria. Neste momento, senhoras e senhores deputados, esta proposta não merece, obviamente, a concordância do Governo e considero que se baseia em dados e em premissas populistas que ficam bem a quem as propõe, mas ficaria muito mal a quem as apoiasse. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. O senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, eu tenho aqui algumas dúvidas que essencialmente me surgiram do debate que está a ocorrer à volta desta iniciativa do CDS-PP, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e que visa alargar o âmbito, a idade do âmbito do cartão interjovem até aos 35 anos, nas suas diferentes valências. Um dos argumentos que eu ouvi por parte do Partido Socialista, designadamente pela senhora deputada Marta Couto, prende-se com o facto de, e de uma forma, enfim, exata, anunciou aqui que esta iniciativa, a vir a ser aprovada, levaria a uma perda de receita por parte da transportadora aérea regional de 2 milhões de euros e, salvo erro, de 500 mil euros para as companhias de transportes marítimos. Bem, partindo do princípio que o aumento, ou melhor, que haveria uma diminuição da procura das tarifas normais, certamente. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se esta medida for aprovada, certamente que essa procura diminuirá. Mas há uma outra que aumenta. E eu não sei, e gostaria de saber, se a deputada Marta Couto, nas contas que fez, teve em consideração que, efetivamente, haverá, daqui resultaria uma diminuição da procura da tarifa normal, mas que havia certamente um aumento da procura desta nova tarifa. Bom, esta é uma questão. Depois, a questão da reserva. Está claro aqui, está claro, e todos nós sabemos ler, está claro aqui o seguinte: Senhor Secretário Regional da Educação, Ciência, Cultura e Ciência. Ciência e Cultura. Prontos. Diz assim, no segundo ponto e no fim do segundo ponto: o direito à reserva de lugar nas condições que vierem a ser definidas pela SATA. Portanto, não é esmo, não é eu quero viajar e tenho direito à reserva. Não. Esta recomendação. Esta recomendação diz que a transportadora aérea regional definirá as condições de reserva. Portanto, Sr. Secretário, também não é bem como Vossa Excelência leu, porque isto tem outra leitura e Vossa Excelência esqueceu-se de ler esta parte. Portanto, eu fico a aguardar as explicações da deputada Marta Couto, se de facto, no rigor com que apresentou aqueles números, tomou em consideração que, havendo efetivamente uma diminuição da tarifa normal, haveria certamente uma procura, um aumento da procura da tarifa, desta nova tarifa, portanto, com a abrangência desta nova tarifa. Ou melhor, com a abrangência até aos 35 anos do Interjovem e também da nova tarifa. Por outro lado, há aqui uma outra questão que é de ordem mais geral, mas que na opinião da representação parlamentar do PCP não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante e que tem a ver com o seguinte. Queremos na região que se promova a mobilidade interna dos cidadãos ou não queremos? Independentemente de os jovens até aos 35 anos serem quadros superiores e precisem até de se deslocar dentro da região. Qual é o problema? Queremos ou não queremos promover a mobilidade dos cidadãos na região autónoma dos Açores? O ideal, Sr. Secretário, o ideal, excelentíssimas senhoras e senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, era que as tarifas normais fossem, de facto, acessíveis à generalidade da população e não haver necessidade de encontrarmos aqui estas medidas apenas para um segmento da população. Isso sim, e é isso é que vossas excelências ainda não fizeram, não sei se querem fazer, que é, efetivamente, tornar a mobilidade acessível. Nós temos os meios, vão até ser acrescentados novos meios, e concordamos com isso, mas, entretanto, não os utilizamos, porque as tarifas são muito elevadas. E, portanto, é porque isto também se entronca nesta questão. Queremos ou não queremos fomentar a mobilidade das açorianas e dos açorianos, independentemente deles terem 30, 35, 40, 50 ou 58 anos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Fica a aguardar. Muito obrigada, Sr. Deputado Aníbal Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, ao Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura. Eu agora percebo porque é que não o deixam falar. É porque Vossa Excelência, realmente, quando vem falar, das duas uma, ou o senhor não está neste mundo e não sabe o que se passou aqui, mas como citou aí a minha pessoa numa intervenção aqui, numa iniciativa do CDS-PP, num projeto de resolução que foi aprovado, em que recomendava exatamente a redução de 50%, eu quero devolver o epíteto populista a todos os senhores deputados que aqui estavam e que votaram favoravelmente esse projeto de resolução. Esqueceu-se de dizer que foi aprovado por unanimidade neste Parlamento a redução de 50% e foi aprovado para os médicos, para os enfermeiros, para os advogados, para os jornalistas, para os professores. Foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Portanto, o que o senhor acabou de fazer foi desconsiderar todos os deputados que aqui estavam, chamar-lhes populistas, a eles todos. Não foi a mim, que a mim já não me ofende. A mim ofende-me ainda quem eu deixo e não quem quer. E, portanto, senhor deputado, o senhor ofendeu toda essa gente que votou a medida que foi proposta nossa e aprovada por unanimidade. O desconto de 50%, que não é o que está aqui em vigor agora. 50% até aos 30 anos para o cartão interjovem e na época baixa. É verdade, Sr. Secretário. E na época baixa. E, portanto, na época baixa não é populismo. Na época alta é. Espera aí. Na época alta que é populismo, Sr. Secretário. É por ser à época alta que é o populismo. Então eu vou-lhe explicar quem é que propôs o populismo. André Bradforte, sabe quem é? É aquele senhor deputado que está ali sentado e que era secretário regional da Presidência. Dizia o senhor deputado, a proposta do CDS era para a época baixa, senhor secretário. O governo regional dos Açores é que o alargou à época alta. O governo tem... Agora vai-se levantar e pedir desculpa a seguir. Vai-se levantar e pedir desculpa. O Governo Regional dos Açores, pela voz do Sr. Secretário Bradforte, é que o alargou à época alta. Diz, vou citar, Presidência do Governo, GACS, sabe o que é? Sr. Secretário Barato Forte, o cartão inteiro jovem, que já existe há 9 anos, vem agora favorecer um outro tipo de mobilidade aérea, permitindo assim que estes passageiros possam viajar no verão, assim como no inverno, à altura em que acreditamos que essa mobilidade possa ser a vir mais utilizada. Ou seja, o CDS propôs na época baixa, o Governo alargou a época alta. Portanto, o senhor vai se levantar e vai-me pedir desculpa. Aqui, o senhor é que foi demagogo, populista e, para não lhe chamar outro nome, respeito que tem por si, senhor Secretário. Mas fica à espera das desculpas, porque se não vier a desculpa, então aí vai os outros nomes todos. Se não vier a desculpa, o senhor mentiu aqui. O senhor acusou-me de uma coisa, o senhor mentiu descaradamente neste Parlamento. O senhor ocultou a verdade, senhor deputado, ou foi por má fé ou foi por ignorância. O senhor agora escolha qual das duas é que eu vou a mentir descaradamente neste Parlamento, senhor secretário regional. O senhor não sabe o que se passa, não sabe o que se passa na região autónoma dos Açores, caiu aqui porque foi corrido da Assembleia da República e nem sabe o que se passava na região autónoma, porque foi corrido pelo seu partido da Assembleia da República e chegou aqui, não sabia o que o Partido Socialista aprovou nesta casa e a bem da mobilidade dos jovens açorianos, a bem da mobilidade dos jovens da região autónoma dos Açores, senhor secretário regional. Portanto, fica à espera das desculpas. De resto, eu disse alguma coisa que não fosse verdade? Disse alguma coisa que não fosse verdade? Tudo verdade. Portanto, ofensivo foi o senhor secretário que mentiu deliberadamente. Ofensivo foi o seu secretário. Portanto, senhor secretário, estamos conversados nessa matéria. O que o senhor disse é totalmente falso e as acusações que o senhor fez aplicam-se àqueles senhores deputados e não a este grupo parlamentar. Com o dinheiro dos outros, aqueles deputados. Ao senhor deputado Berto Messias, os 50% de desconto a que o senhor se referia. Há médicos com 24 anos, há advogados com 23 anos, há professores com 25, há professores com 27, com 29, com 30. Bom, o direito à reserva, Sr. Deputado Francisco César, e os senhores estão a ser demagogos nessa conversa, estão a ser demagogos, é nas condições que vierem a ser definidas pela SATA, o que quer dizer que até podia ser no próprio dia. O que quer dizer que até podia ser com 12 horas de antecedência. O que quer dizer, Sr. Deputado, que em vez de andar com um avião vazio, como andam muitas vezes, infelizmente, uma taxa de ocupação de 56%, o que quer dizer que em vez de terem um avião a tarifa de 100 euros, podiam levar mais 50 passageiros a 50 euros. Sabe o que é que estava a fazer? A ganhar dinheiro, Sr. Deputado. Mas é isso que a SATA não quer e os senhores não querem, que os senhores preferem financiar a SATA em vez de promover a mobilidade dos açorianos. É isso que se passa. De resto, as contas da senhora deputada Marta Couto não bate a bota com a perdigota, porque 73 mil, diz a senhora deputada, é 1 milhão e 700 mil por redução dos outros passageiros. Uma coisa, uma causa, não é uma causa e efeito. Não é uma causa e efeito. E o senhor deputado não lhe vou ensinar economia, senhor deputado Francisco César. Não lhe vou ensinar, porque não quero, e o senhor não precisa. O senhor sabe que não é causa e efeito, senhor deputado. Não é. Pode ter alguma relação. Agora, não é uma causa e efeito direta. E mais, senhor deputado Francisco César, com estes números que a senhora deputada apresentou, isto estava uma tarifa de 23 euros, o que é falso. Não há nenhuma tarifa na SATA que seja de 23 euros. Não há nenhuma tarifa na SATA de 23 euros. Nenhuma. Nenhuma tarifa. E, portanto, para as contas da senhora deputada, isso dava 23 euros, o que é, de resto, impossível. Depois, senhor secretário, comecei consigo e acabo consigo. Há famílias... O problema, senhor deputado, é que atualmente o desemprego jovem nos Açores é 40%. Ou seja, em cada 10, 4 estão desempregados. Se tiverem casados e tiverem a sorte de ter 2 filhos, nunca vão poder viajar. Nem solteiros podem viajar, que fará casados e com 2 filhos, senhor secretário. E, portanto, era uma felicidade que os pudesse ajudar essa gente. Era uma medida de mitigar a austeridade que os senhores tanto associam da República aqui. E, portanto, nem toda a gente tem os seus privilégios, Sr. Secretário, e ter dinheiro para viajar. Nem toda a gente tem. E era para estes que o socialismo devia existir, mas, pelos vistos, não existe. Os senhores preocupam-se apenas e só com critérios economicistas. Estou à espera das desculpas.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu, apenas para registar, que deixei aqui algumas questões que gostaria de ver esclarecidas por parte quer do Governo, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que elas não foram respondidas. E, por outro lado, anunciar o sentido de voto do PCP relativamente a esta iniciativa, que é favorável. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimos membros do Governo, era o que faltava, Sr. Secretário Regional, que quando se aplicasse uma taxa, fosse a quem fosse, se lhe perguntasse à entrada, quer do avião, quer do barco, o senhor é filho de quem para poder entrar por aí dentro? Isso quer dizer que nós temos que lidar com estatísticas. E as estatísticas não são justas, muitas vezes. É evidente que as estatísticas não são justas, basta imaginar a distribuição de alimentos, que sabemos muito bem que, em média, podemos ter no país uma boa distribuição de alimentos, mas sabemos que há gente que passa fome. Ora, quando nós olhamos para as estatísticas, é para isto que devemos olhar e não para a discriminação. O senhor é pobre, é rico ou é desempregado? Ora, baseado no escalão das estatísticas e baseado nos empregos que existem na região, nessa faixa etária é que fazemos a proposta. E é curioso que a proposta, mesmo que custe 1,7 milhões mais 0,5 milhões... o que daria 2,2 milhões, é muito menos do que aquilo que o Governo Regional vai arrecadar com os sacos plásticos. Ora, então se prova que aquilo que dizíamos há pouco estava certo. O Governo está numa posição de cortar tudo em todo o lado. E, portanto, não há grandes responsabilidades sociais do Governo do Partido Socialista. Portanto, vamos reduzir o emprego como? Reduzindo a mobilidade, deixando os aviões a andar com as taxas de ocupação que estão. Não estamos a rentabilizar nem barcos, nem aviões. E falamos num plano integrado que permitiria diminuir os custos na região. Mas somos incapazes de fazer uma leitura que não seja com cifrões. Dizia o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional que, nas questões do ambiente, não há parte, que éramos um bocadinho fundamentalistas na questão do ambiente, posso ter ouvido mal. Bom, ouvi mal. Então, se ouvi mal, pronto, retiro o que ia dizer, que tinha a ver com a visão dos cifrões do Partido Socialista. Então, a visão não é sua, mas do Governo Regional, que vê apenas dinheiro neste momento e preocupa-se muito pouco com as pessoas. É isto que criticamos, a falta de preocupação com as pessoas. Ora, acaba-se de ganhar dinheiro de uma forma, não se justifica que venham dizer que não há, porque estamos não temos orçamento, etc, etc. E, por outro lado, não há um argumento de rentabilização. E vem o senhor com o argumento da discriminação. Então, esse argumento de discriminação não é o mesmo que é válido para quem trabalha com 18, 19, 20, 25, 30. E os senhores têm algumas pessoas com essas idades a trabalhar nas suas secretarias. E, portanto, o que acontece é que são quadros superiores e que não se pergunta à entrada do avião: o senhor o que é que faz ou o senhor é filho de quem?
Muito bem.
Esse argumento é tudo menos válido e é tudo menos democrático.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. Bem, em relação ao valor com que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista avançou aqui, já se verificou que é muito problemático que possa alcançar esse valor tão significativo. Eu estou absolutamente convencido, até pelas contas que estou aqui a fazer, pelos dados que estou a reunir, que esse número não é um número bem calculado. De qualquer das formas, se esta é a questão em relação ao custo da implementação desta medida, em relação à medida em si, eu considero que os argumentos a favor são muito significativos e são do conhecimento de todos. Em primeiro lugar, nós estamos a viver numa sociedade em que a esperança de vida aumenta e em que a esperança de vida tem vindo a aumentar muito significativamente e paulatinamente nos países ocidentais. E mais do que isso, não só a esperança de vida aumenta, como também as condições em que vivem as pessoas têm vindo a melhorar de forma gradual. E é evidente que isso relativiza aquela que é as referências e os padrões tradicionais em relação à idade a partir do qual se definem quem é que é jovem, quem é que deixa de ser jovem. E temos visto, um pouco por todo o mundo, que este parâmetro em relação à juventude tem vindo a aumentar. Por outro lado, é inegável que hoje em dia os nossos jovens têm um período de formação mais alargada. Em muitos casos, já não basta tirar a licenciatura, é necessário tirar a seguir o mestrado e depois um período de formação e de estágio. E, portanto, há um período de formação muito mais alargado do que anteriormente. Eu lembro que até há muito poucos anos nós ainda temos profissionais a desempenhar funções que tiravam o antigo 5º ano, 9º ano, mais 2 anos de magistério e eram professores. E hoje em dia o período de formação tem vindo a alargar-se muito. Isto significa que estes jovens têm um acesso a um vencimento muito mais tarde. Depois também é evidente que isto alarga o período de dependência em relação às famílias, em relação aos pais. Os jovens, isto está estatisticamente comprovado, permanecem nas casas dos pais muito mais tempo, têm idades e com uma dependência económica e financeira em relação aos pais, com uma dependência de subsistência em relação aos pais, que é hoje muito mais alargada. E isto também é irrefutável. É um facto. É um facto. E, portanto, na nossa perspectiva, faz sentido que se alargue, e é isso que têm vindo a fazer as diversas instituições internacionais e muitos países, nomeadamente os países do Norte da Europa, alargar estes padrões e estas referências e este conceito. E, portanto, nesse sentido, esta proposta é uma proposta que se enquadra bem naquilo que são as tendências atuais, em termos de definição desta matéria. Depois, é evidente que traz benefícios evidentes, porque ninguém me diz a mim ou a qualquer outro deputado deste Parlamento que as infraestruturas que são colocadas à disposição dos nossos jovens estão a ser totalmente utilizadas. Muito pelo contrário. As nossas infraestruturas são subutilizadas. E podemos referenciar o caso das Pousadas da Juventude, podemos referenciar o caso da presença nos museus, por exemplo, do acesso aos museus, podemos referenciar os casos de referentes e ligados aos diversos tipos de mobilidade. É absolutamente falso que estas infraestruturas estejam a ser, neste momento, utilizadas a 100%. E, portanto, existe disponibilidade para absorver este alargamento. Depois, eu considero também, não estando a falar de uma questão de uma tarifa social, nós estamos a dar um apoio específico a este grupo, exatamente porque ele tem determinadas condições do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E estes apoios têm essa explicação e têm esse contexto. E, portanto, nessa perspectiva, é evidente também que traz benefício a este grupo e é justo que o traga. Até porque, nestas circunstâncias, e nós conhecemos os números do desemprego jovem nos Açores, é também um fenómeno que está a afetar gravemente este intervalo etário. Bom, juntando este conjunto de argumentos, e referenciei 7 ou 8 argumentos a favor, eu considero que esta proposta é uma boa proposta, é uma proposta que vai no sentido de servir os jovens açorianos, é uma proposta que tem racionalidade, é uma proposta que se enquadra nas decisões que os governos estão a tomar um pouco por todo o mundo e, portanto, é uma proposta que deveria ser aprovada por este Parlamento e o PPM vai votar favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 30 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. O Sr. Deputado Cláudio Almeida pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. O PSD vota favoravelmente este projeto de resolução, porque entendo que, mais do que uma mobilidade virada para o turismo, é preciso contribuir para uma mobilidade económica e social que leve a que os nossos jovens possam percorrer as nossas ilhas. E esta foi, neste sentido, a nossa votação. Ao contrário daquilo que hoje fez transparecer nesta casa o Partido Socialista, uma visão reduzida e com falta de ambição, fruto de quase 20 anos de poder na região. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, assistimos aqui hoje a um chumbo do Partido Socialista à juventude açoriana. Foi o que se passou aqui. Um chumbo à juventude açoriana. E pior do que isso, um chumbo que negou os princípios que a proposta inicial foi aqui aprovada, do desconto de 50% do cartão jovem. Um chumbo baseado em argumentos falsos, quer pela bancada do Partido Socialista, quero pelo Governo Regional dos Açores. Não tiveram argumentos e por isso socorreram de falsidades para virem chumbar aquilo que era inteiramente justo para a mobilidade dos jovens açorianos. É uma medida imposta contra a mobilidade, contra a juventude e, sobretudo, contra um segmento da população onde 10 em cada 10 jovens, 4 estão desempregados. Isso é que é uma vergonha, devia envergonhar o Governo Regional dos Açores e que deviam aprovar todas e quaisquer medidas que fossem no sentido de mitigar o desemprego que existe na região autónoma dos Açores e que o Governo é incapaz de combater. Gente que vive com dificuldades e que por isso não pode viajar, não pode conhecer os Açores. Vai contra a mobilidade que o Governo defendia a quando da aprovação desta medida. O Governo defendia, pela voz do então secretário Bradford, que isto era uma medida para favorecer a mobilidade dos jovens açorianos. Neste momento, o Partido Socialista vem ser contra essa mobilidade, vem contra os jovens que estão desempregados, vem contra aqueles que passam mais necessidades e vem contra aqueles que menos posses têm. É esta a política do Governo Socialista dos Açores, nesta altura, é esta a política que o Partido Socialista defende e impõe aos Açores. Austeridade.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Penso que estamos em... Sra. Deputada Marta Couto, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, o Partido Socialista votou contra esta proposta, não por estar contra a juventude açoriana, muito pelo contrário, por estar a favor de todos os açorianos, por não querer sobrecarregar o setor público empresarial do Estado, da região, com mais dívida. Para além disso, também não votamos a favor por não considerarmos a proposta coerente, por não considerarmos que a proposta fazia jus ao cartão interjovem e ao verdadeiro objetivo do cartão interjovem quando este foi criado. Não estamos aqui perante uma medida de caráter social, estamos perante uma medida de caráter de mobilidade. As medidas que nós temos, os programas que nós temos a nível de incentivar a empregabilidade jovem, esses sim foram criados para dar autonomia aos jovens e dar-lhes a capacidade de se moverem pelos seus próprios meios. Esses sim foram criados para dar aos jovens a sua própria sustentabilidade, a sua verdadeira autonomia. E aquilo que nós não fazemos de modo algum aqui é mandar os jovens sair da região, é mandar os jovens emigrar. Tudo aquilo que aqui é feito para os manter cá dentro, mas mantê-los cá dentro com a sua devida autonomia, através dos diversos programas de emprego e de empregabilidade que nós temos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, o Partido Popular Monárquico votou a favor desta iniciativa, porque eu diria que esta iniciativa é uma iniciativa de civilização. É uma iniciativa que tem a ver com os padrões que são referenciados em relação aos apoios e à mobilidade que é concedida aos jovens. Os Açores é cada vez mais uma região desenquadrada daqueles que são os parâmetros civilizacionais que são adotados na Europa do Norte. É evidente que o Partido Socialista e o Governo Regional, em relação a esta matéria, não apresentaram argumentos que tivessem convencido os restantes deputados. Ainda hoje assistimos ao Partido Socialista a pedir à oposição que traga ideias, que traga propostas. O Partido Socialista pediu propostas. E a questão aqui é que, algumas vezes, poucas vezes é certo, o Partido Socialista e o Governo Regional apresentam um conjunto de argumentos que são argumentos racionais e válidos. Mas neste caso, nem sequer isso aconteceu. E por isso é que o Partido Popular Monárquico teve o sentido de voto que teve. Porque o Partido Socialista e o Governo Regional não lograram convencer o Partido Popular Monárquico que esta proposta era uma má proposta, uma proposta que merecesse o chumbo. Meus senhores, aliás, notou-se a falta de convicção com que os deputados socialistas votaram em relação a esta matéria. Porque sabem que estão contra a história. Porque sabem que se transformam os Açores, numa exceção e não se enquadram naquelas que são as políticas europeias de reconhecer que com o aumento da esperança de vida, com o aumento do período de formação dos nossos jovens, que com as dificuldades que existem do ponto de vista do emprego jovem, têm que reconhecer que neste momento o Partido Socialista deixa um conjunto de pessoas, um conjunto de jovens desprotegidos apenas por puro preconceito e porque tem um conceito arcaico em relação a esta questão. E, portanto, os senhores ficam desfasados daquilo que são hoje as políticas europeias nesta matéria e que é a evolução deste conceito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições para declaração de voto. Não havendo, vamos então entrar no ponto número 6. Sr. Deputado António Marinho, pede a palavra para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
É para solicitar um intervalo de 30 minutos.
Eu peço aos líderes e ao seu vice-presidente o favor de se aproximarem da mesa. Senhoras e senhores deputados, foi pedido um intervalo de 30 minutos, é regimental, considerando o nosso horário e considerando também que íamos entrar num ponto novo, eu vou encerrar os trabalhos por hoje. Regressamos amanhã às 10. Uma boa noite a todos.